Vamos. Ótimo, já estamos no horário. Só vamos. Vamos começar o shiur desta semana. Parashat Hayei Sarah, uma parashat muito rica, uma porção muito interessante, tem vários assuntos que chamam muito a atenção. E vamos começar, logicamente, obviamente, pelo começo. A parashat nos conta, basicamente, sobre a vida de Sarah. Ela se chama Hayei Sarah. Esta é a vida de Sarah. Mas, obviamente, quando nos fala que a vida de Sarah, a Torá nos está contando aqui, primeiro que nada, já no segundo versículo, que Sarah morreu. Então, vamos ver depois um pouquinho a análise disto, mas eu queria analisar, Sarah viveu 127 anos. Por que a Torá começa nos contando, Vayu Hayei Sarah, e foram as vidas de Sarah 127 anos. E nos traz, Rashi comenta, não vamos analisar isso porque já está o comentário, por que a Torá diz 100 anos e 20 anos e 7 anos. Na verdade, a Torá nos conta que são 127 anos e que todos eles foram iguais de bons no conteúdo. Só uma pergunta, como pode ser que foram iguais de bons? O que significa que uma vida é boa? E aqui poderíamos nos estender, eu quero só tocar muito rapidamente, porque senão o tempo não vai dar para nada. O que significa que a vida é boa? Alguém tem uma boa vida? E eu acho que vamos encontrar muitas definições. Neste momento, estou vendo, tem basicamente 7 pessoas assistindo. Então, estamos no início da aula, depois vai se acrescentando, mas se a gente vai ver, vamos ouvir 7 respostas diferentes do que significa ter uma vida boa. E nós vemos que, de fato, Sarah não teve uma boa vida. Por quê? De onde posso dizer que não teve uma boa vida no contexto que nós, hoje em dia, costumamos denominar? Porque quando nós analisamos a vida de Sarah, ela foi tomada prisioneira por Faraó, quando Abraão foi para o Egito, sem falar os textos anteriores, que saíram da terra dos pais e foram para a terra de Israel, e chegaram na terra de Israel, tinha fome, e aí foram para o Egito, e o Faraó pegou ela, quando Abraão tentou escondê-la, e não foi suficiente isso, ainda depois que o Faraó pegou ela, ele devolveu, voltaram para a terra de Israel, houve uma segunda leva de fome. Nessa segunda leva de fome, Sarah foi levada, quando foram para a terra de Gerar, por Avimelech, e Avimelech, na prática, deu para ela essa possibilidade, devolveu ela, não encostou nela, mas foi um teste. Estar na pele de Sarah não deve ter sido fácil. Depois, ela ver que os anos passam, ela tem ama seu marido, como a Torá bem nos descreve, um casal fantástico, e de fato ela não consegue engravidar. E não consegue engravidar, não é suficiente só isso. Ela não consegue engravidar, a Torá nos conta que ela tem ainda o amor puro por Abraão. Diz, bom, se Deus por alguma razão decidiu que eu não poderei gerar um filho, pelo menos que Abraão tenha um filho, que ele seja pai, não vou cortar dele essa possibilidade. E aí ele entregou Agar para Abraão, e ele, Agar engravidou, e ela começou a debochar de Sará, ao ponto que Sará veio reclamar e mandou Agar embora. E ela, Agar perdeu o filho, aí veio novamente, ele voltou a dar Agar para Abraão, e voltou a engravidar, e de fato desta gravidez nasceu Ismael. Então nós vemos vários episódios que Sará passou ao lado de Abraão com muita dificuldade. Em todos esses episódios, de fato, Sará, ela literalmente não consegue uma vida, como chama aqui, boa. Vários episódios. Então, como pode ser que a Torá me diz que ela viveu 127 anos e todos foram bons? Então, talvez vale a pena aqui cada um refletir um pouquinho o que significa uma vida boa. Eu acho que uma vida boa não é uma vida na qual a gente está tomando água de coco na praia no Nordeste. Ou uma vida boa é uma vida na qual a gente tem confortos, ou tem facilidades. Acho que uma vida boa é uma vida que tem sentido, uma vida que tem um propósito, uma vida que deixa uma marca nesse mundo. E, sem dúvida nenhuma, cada dia da vida da Sarah deixou uma marca. Foi um legado, foi um ensinamento e teve um propósito. Então, acho que isso talvez que faz uma vida boa. O que significa uma boa vida? Não é simplesmente a pessoa dorme até a hora que quer e não tem compromisso ou obrigação nenhuma. É uma vida sem sentido. Eu acho que isso daqui é um grande erro que muitas pessoas, inclusive na nossa sociedade hoje em dia, têm, de vantagens que a gente pode obter ou tirar ou usufruir. Então, voltando ao nosso assunto, esta vida boa de Sarah, que realmente é uma vida cheia de conteúdo, é um exemplo. Apesar das dificuldades, das adversidades, das dificuldades e obstáculos que ela teve que ultrapassar constantemente, o que fortaleceu com certeza ela muito mais e mais. Vamos lá. Contudo, Sarah nos traz mais uma lição quando a Torá nos conta que como era a vida dela. A Torá nos comenta dizendo, e foi a vida de Sarah, e logo em seguida que nos fala como era a vida de Sarah, no segundo versículo a Torá nos diz, Vatamot Sarah, e morreu Sarah. Puxa vida, com tudo que ela passou, o que que morreu? Por que que morreu Sarah? E como morreu? A Torá não nos conta. A Torá nos diz que ela tinha 127 anos e faleceu. E aí a Torá nos conta que Abraão foi que se enterrá-la, etc, etc. E ela morreu onde? Em Hebron. Batamot Sarah beKiryat Arba e Hebron. Em Kiryat Arba. Nós estudamos no final da parasha anterior, se alguém se lembra aqui, ou pode ainda pesquisar, no final da parashá da semana passada, nós vimos sobre a passagem do sacrifício de Yitzhak, que Abraão foi, conforme a ordem divina, levar Yitzhak para o sacrifício. E ele o levou, só que de fato não precisou sacrificá-lo. E naquele momento, a Torá nos conta que Abraão voltou, certo? Vayashov Abraão el Ne'arav, Vayehui Ahdav, e Abraão voltou aos jovens, que deixou esperando no caminho, e aí ele, junto com os jovens, foram para Beersheba. Surge aqui, primeiro que nada, uma pergunta interessante. Se Abraão foi com os jovens para Beersheba, onde foi Yitzhak? Então o Midrash nos conta que naquele momento, Yitzhak foi estudar a Torá. Por quê? Abraão percebeu o grande milagre que Deus fez para ele. E por que que Deus fez um grande milagre para Abraão? Qual foi o mérito que Abraão, entre aspas, teve para merecer esse milagre? A resposta é muito simples. Abraão viu que o caminho da Torá trouxe tantos méritos para ele, então decidiu mandar o Yitzhak estudar a Torá. E aí, o Midrash nos diz que ele foi para a Yeshiva de Shem Ve'ever, e lá se dedicou estudando a Torá para se preparar, para dar um sentido na vida dele, por um lado, e por outro lado, para agradecer a Hashem. Poder agradecer a oportunidade, através do estudo da Torá, ter um caminho mais espiritualizado, como agradecimento a Deus por tê-lo poupado. Uma outra explicação interessante também, nossos sábios dizem, vemos aqui, de Yitzhak, uma lição também. Não é somente um agradecimento para Deus tê-lo poupado. Yitzhak reconheceu que a vida dele não poderia ser uma vida mundana, normal, simples. Por quê? Da onde vem isto? Entre aspas, Deus deu para Yitzhak agora um status diferente. Qual era o status de Yitzhak? Ele era um holocausto puro. O fato de dizer que ele era um holocausto puro, simplesmente, tornava a Yitzhak, por assim dizer, numa oferenda, em algo sagrado. Um holocausto é uma oferenda que é chamada oferenda sagrada, certo? Então, Yitzhak se transformou em alguém sagrado. Nós vamos ver muito mais na frente na Torá, quando vamos analisar a vida de Yitzhak, que Yitzhak, quando tem problemas, Deus fala para ele que ele não pode deixar a terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel, como nós sabemos, é a terra santa. E a terra santa é o lugar especial e apropriado para alguém que é santo. Alguém que está nesse nível espiritual tão elevado, não corresponde a ele ir para uma terra pagã, uma terra profana. Da mesma maneira, então, Abraão falou, será que agora eu adquiri, Yitzhak, ele viajou, e agora adquiri um novo status, eu tenho que levar uma vida de acordo. As coisas que vão passando na minha vida, as coisas que vão me acontecendo, nós devemos aproveitar elas para poder, cada um de nós, subir na nossa vida, progredir, crescer e evoluir. E isto daqui é um compromisso muito grande para todos e cada um de nós. Com uma lição, porque muitas vezes nós não damos à nossa vida o pleno sentido que poderíamos dar, ou melhor, propósito, como no caso Yitzhak fez aqui, quando ele reconheceu o milagre que Deus fez para ele, então está digno que ele comece agora uma nova vida. Então isso acontece com Yitzhak. Voltando ao assunto, então Abraão volta para Beersheba. Estávamos comentando que ele foi com jovens para Beersheba. E Abraão, estando em Beersheba, se entera que Sarai morreu em Kiryat Arba, em Hebron. E Abraão sai correndo para Hebron. E quando chega lá, a primeira coisa que ele faz o quê? Se bem a Torá nos diz, vai avô Abraão, lispol de Sarai velivkotá, veio Abraão para fazer homenagem póstumas para Sarai e chorar por ela. Contudo, nós vemos que a primeira coisa que ele vai e procura Efron Hiti para enterrar sua esposa. Abraão procura um enterro digno. Na verdade, e aqui entra uma passagem, nós não podemos desmerecer o lugar. E justamente hoje no Brasil, vi nas notícias, aí comentaram que parece que encontraram um cemitério clandestino aí das facções, lá, não sei exatamente como que é, mas pela Torá, um cemitério é um lugar sagrado, um solo sagrado, ao ponto que inclusive tradicionalmente se chama o lugar do cemitério um lugar, um solo sagrado, um solo santo. Então não pode enterrar uma pessoa em qualquer lugar. Por quê? Porque o lugar que você enterra alguém, você consagra este lugar. Está depositando lá a criatura divina, um ser que foi criado por Deus, a imagem e semelhança. E este lugar adquire essa santidade tão especial. Por essa razão que, inclusive em Yiddish, o cemitério é chamado de Heiligen Ort, o lugar sagrado, mostrando a santidade que o lugar tem. E contudo, quando nós falamos já então do cemitério, Abraão diz, vamos pegar um território especial. Eu não queria enterrar. O Midrash diz que os pessoal dos hititas, onde Abraão se encontrava, o povo que se encontrava naquela época morando lá, eles ofereceram para Abraão para enterrar Sará entre eles. Ah, enterra no nosso cemitério, aí não tem problema. Abraão não queria isto. Eles ofereceram inclusive de graça e Abraão recusou. Abraão quis comprar um lugar. Por quê? Para que ela, a esposa dele não seja enterrada como um João Ninguém, como alguém coitado, alguém que não merece, entendeu? Sequer um descanso digno. Aqui vale a pena uma reflexão interessante. Muitos de nós hoje em dia, não quero entrar na questão eventualmente política, não, de quanto custa um enterro, não custa um enterro, mas é um privilégio poder dar e prover o descanso digno para um ente querido. É um kavod, é uma honra muito grande que se dá. Então, cada um de nós devemos saber dar esse respeito, esta dignidade para alguém que faleceu. Logo depois, a Torá nos conta que Abraão queria enterrar e o pessoal ofereceu para ele de graça. Então, o pessoal, Abraão falou, me apresentem então o Efron, para poder enterrar, para comprar dele uma caverna que ele tinha lá, que se chama Mearat HaMachpelah, a caverna dupla. Por que caverna dupla? E esse nome nós chamamos a Merata Machpelá até hoje em dia. Hoje em dia tem como um prédio que foi construído pelo rei Herodes em cima, e tem a caverna embaixo, e tem duas explicações porque chama caverna dupla. Uma é porque é como se a caverna tivesse dois andares, e se vocês se lembram, em algumas aulas atrás, nós estudamos de Abraão, que Abraão, num momento, estava perdido e foi e encontrou lá, que lá estavam enterrados Adão e Eva. Quando Abraão percebeu que lá estavam enterrados Adão e Eva, que são as bases da humanidade, a obra divina, porque foram criados por Deus, Deus criou Adão e de Adão Deus fez a Eva. Então ele falou, este é o lugar onde eu vou enterrar a Sara. E ele fez questão de adquirir esse lugar. Ele queria não somente a dignidade, como falamos, e a honra, senão fazer isso naquele lugar tão especial. E Abraão compra o lugar, e daqui uma lição que nossos sábios nos trazem muito interessante sobre características de pessoas. E tem aquela pessoa que fala pouco e faz muito. E tem aquele que fala muito e não faz nada. E nossos sábios se referem justamente a Efron, este homem que vendeu essa parcela da terra de Hebron para Abraão. Ele é o protótipo do que fala, fala, fala e não faz nada. Por quê? Primeiro que nada, ele oferece para Abraão, olha, nós somos irmãos, que anashim ahim anachnu, nós somos homens irmãos, olha, pega tua esposa, enterra, não tem problema, que somos, estamos em casa, você é meu brother. Abraão insiste em comprar, ele não quer lugar de graça, como já falamos, e naquela hora, Efron pede para Abraão, tá bom, 400 moedas de prata, que é entre nós dois? Somos irmãos, e vem enterrar a tua esposa. O Midrash diz que naquela hora, quando Abraão concordou, não barganhou, não discutiu nem nada, Efron quis ainda cobrar mais um pouco. E o próprio pessoal dele, os próprios cidadãos da cidade dele, falaram para ele, olha, não abusa, não exagera, você pediu, o que você pediu, ele concordou, entrega para ele. Inclusive, o Midrash nos conta que este é um dos três, e o primeiro, cronologicamente falando, um dos três lugares que nunca podem reclamar de Am Israel, que são roubados por Am Israel. São usurpados. Por quê? Justamente como vemos aqui, Abraão fez questão de comprar esse pedaço de terra, ele fez questão de enterrar a sua esposa já, ele comprou e tomou posse. Às vezes você compra e não toma posse, então se perde. Aí veio que alguém toma posse do lugar, o que chama hoje em dia, tem na lei, não me lembro agora o nome, aquela pessoa que compra um lugar e mora lá há 30 anos, sei lá o quê, então ele tem um usucapião. Ele tem o usucapião do local e passa a adquirir através do usucapião. Vem aqui a Torá e nos ensina justamente que Abraão não somente comprou, senão já fez uso automaticamente através de enterrar a Sará, então ninguém poderia questionar, tinha testemunhas, tinha entrega de dinheiro, tinha documento, todas as formas legais de aquisição e de tomar posse do local. Então Abraão, na prática, ele concorda. E mais ainda, nós vemos, inclusive, o abuso de Efron, conforme nós vemos, inclusive, muitos anos posterior, quando finalmente o rei Davi compra um monte de Jerusalém com os rebanhos que estavam lá, etc., por 50 shekels. Ele comprou um monte com rebanho por 50 shekels. Abraão pagou 400, muito antes, por uma caverna que servia para cemitério só. Ou seja, nós vemos, não foi terra fértil, não foi uma terra boa, foi uma porção de terra, o abuso. Ou seja, na prática, quanto que Efron falou, somos brother, você é meu irmão, tudo mais, e na hora do vamos ver, mesmo assim, ele deu uma grande abusada de Abraão. Então nós vemos na prática como que o homem que a palavra dele não valia muito. Voltando ao assunto, Abraão comprou o lugar, enterrou a Sara, e a Torá nos conta que depois disto, Abraão Quando in terra sarà, mesmo tutto il personale della cidade, tutto il mondo veio dar kavod, e inclusive questi Shem Ve'ever, che erano considerati grandi leader spirituali, eles foram na frente do caixão, assim explica o Midrash, e mais ainda, naquela hora, Abraão em terra Sará. Uma outra explicação, porque era chamado, dei uma explicação, porque eram dois andares, porque era chamado Meharat HaMachpelá, caverna dupla, porque todos foram enterrados em casais. Adão e Eva, Sará, Abraão enterra ela, posteriormente Abraão será enterrado lá também. Yitzhak, posteriormente, e Rivka. E por último, o último dos patriarcas, que era Yaakov, com sua esposa Leá. Se nós vamos, se o pessoal se lembra, vamos estudar mais na frente, que quando Rachel falece, Rachel está no meio do caminho, então, Bekivrat Haaretz, Bederech Efrat e Beit Lechem, no caminho para Efrat, em Beit Lechem, ela falece e Abraão enterra ela lá. Inclusive, explicam os sábios, Abraão faz isto por orientação divina. Abraão explica, inclusive, Yosef, dizendo que era o filho de Rachel, eu sei que você tem uma mágoa comigo, mas saiba que fiz isto por orientação divina. Não foi relapso, não fui folgado, perdão, Jacob. Jacob diz, não fui folgado de não enterrar a Rachel, levá-la até Hebron, em Meharat HaMachpelá, simplesmente para ela ficar aqui. Rachel tinha muito mérito. Rachel era a matriarca, talvez com mais mérito de todas, pelo que ela fez em função de Leá, para poupá-la e evitar que ela se exponha à vergonha e demais. Abriu mão, inclusive, do seu futuro. Então, ela é aquela matriarca por excelência, e ela, Rachel, foi enterrada lá para que, quando posteriormente, se explica nos sábios, quando posteriormente o povo de Israel é levado para o exílio, na época de Nabucodonosor, quando ele destruiu o primeiro templo de Jerusalém, e eles são levados para o exílio, o profeta Jeremias passa junto por lá, eles lamentam, e Rachel, entre aspas, sai à beirada do túmulo e clama a Deus por seus filhos, como diz a profecia, justamente, Rachel me vacar manea me anale inachem, albanea que eneno. Rachel chora por seus filhos, se recusa a ser consolada, ela chora por seus filhos que não se encontram, que foram levados para o exílio. Então, basicamente, vemos aqui os quatro casais que estão enterrados lá em Meharat HaMachpelá. Por esta razão, que é um lugar muito especial, e, ou seja, para nós é muito especial porque estão enterrados esses três patriarcas com suas respectivas esposas, e Abraão enterrou Sara também lá. Por quê? Porque lá estava enterrado Adão e Eva. Ok? Voltando ao assunto, Abraão, já quando voltou, e agora vou fazer uma recapitulação no final da parashá da semana passada, quando voltou do sacrifício de Yitzhak, se vocês observam no finalzinho da parashá da semana anterior, parashá de Vayera, a Torá nos conta que nasceu Rivka para Betuel, certo? E que Milcá, esposa de Nahor, que era irmão de Abraão, teve justamente filhos, e daí nasceu Rivka. Para que a Torá nos conta isto? Abraão estava preocupado. Quando voltou do Monte Moriá de fazer oferenda de Yitzhak, ele começou a refletir. Puxa vida, se eu tivesse de fato sacrificado meu filho, acabava todo o meu futuro. Eu não casei ele ainda, não procurei uma esposa para ele, ele não constituiu família. Então Abraão, preocupado, começou a pensar sobre o casamento de Yitzhak, que ele deveria propiciar e procurar um casamento digno para seu filho. E ele pensou, olha, na terra onde eu moro tem gente muito boa, Aner, Escolo, Mamré, então vou pegar alguém dessas famílias. Aí, diz o Midrash, por esta razão, que o finalzinho da Parashá nos conta sobre o nascimento de Rivka, para avisar Abraão, olha, não se preocupa, nasceu uma joia especial, uma pérola predestinada, feita à sua medida para ser a esposa de teu filho. Daqui, inclusive, todos acreditamos que existe a cara metade, existe a alma prometida, literalmente, e às vezes isso, cada um tem que ter merecimento. O Talmud discute sobre isso, não quero mudar do tema, mas um tema muito interessante. De fato, Deus avisa para Abraão que a cara metade de Yitzhak já nasceu e está crescendo à espera dele. Então, quando Abraão termina com o enterro de Sará, ele diz, bom, então agora, de fato, então, vou ter que casar meu filho. De fato, quando a Torá, vamos ver na Parashá da semana que vem, a Torá nos conta, Parashá Toldot, ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. Vamos entender por que do esse puro. A Torá nos diz que Deus teve, deu a luz a Yitzhak, certo? Yitzhak, perdão, ele todo Yitzhak ben Abraham, estas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraham, Abraham, o líder de Yitzhak, Abraham gerou a Yitzhak. Surge uma pergunta, se era Yitzhak, filho de Abraham, óbvio que Abraham gerou a Yitzhak. Por que a redundância? Por que a Torá me conta isto novamente? Então, de fato, Deus fez um milagre, inclusive, que Yitzhak saiu igualzinho a Abraham. Idêntico. Ou seja, todo mundo que via Abraão e via Yitzhak não tinha dúvida nenhuma. Até esse momento, pai e filho não se pareciam. Hoje em dia temos alguns casos que pai e filho são exatamente idênticos. Aqui acontece um milagre especial que pai e filho são idênticos. Contudo, a Torá nos conta aqui uma passagem interessante, muito linda, que antes disso diz a Torá, e Abraão é idoso, vindo nos dias, e Deus abençoa Abraão com tudo. E aqui, nesse momento, ele decide, tem que procurar a esposa. Esse é o nexo. O que significa Abraão Zaken? E Abraão é idoso. Por que a Torá me diz que Abraão é idoso? Que idade tinha Abraão? Certo? Abraão era 10 anos mais velho que Sará. Quando Sara faleceu, tinha 127 anos. Abraão tinha 137. Vamos, então, nos perguntar por que a Torá chama Abraão de idoso quando nós tivemos pessoas que viveram mais de 900 anos. 137 é velho? Imagina, é um jovem. Diz o Midrash, e aqui uma lição interessante, um ensinamento. Naquele momento, Deus fez o milagre de fazer a pessoa envelhecer, ficar velha. Até lá, o idoso, ele era igual que o jovem. Vamos dizer, não tinha o desgaste do seu organismo, do seu corpo. Era igual, exatamente igual. Então, Abraão, ele demonstra aqui que ele ficou velho. A Torá nos conta por quê? Porque foi uma novidade. Até aqui não existia velhice. Adão foi criado jovem e permaneceu jovem toda a vida. Aí, a partir de Abraão, de Adão, os filhos dele nasceram bebês, cresceram e se mantinham jovem. Sei lá, com a idade de 25, 30 anos, pelo resto da vida, mesmo com 900 anos, tinha um estado físico de 30, 25, 30 anos. Ou seja, nós vemos aqui, de fato, que Hashem dá agora a velhice. Para quê? Justamente para distinguir entre Abraão e Yitzhak. Para poder distinguir quem é o pai e quem é o filho. Para justamente uma dádiva também. Para você perceber e sentir que está envelhecendo, o tempo está passando, etc. Mas o que o Midrash nos diz, principalmente para poder distinguir entre o jovem e o idoso, e poder dar ao idoso o respeito que lhe corresponde como tal. Ou seja, idoso não corresponde simplesmente um respeito à toa. Ele tem experiência de vida, pelo que ele passou, pelo que ele fez, pelos anos da vida dele, experiência adquirida, tudo isso lhe concede certos respeitos especiais que nós devemos simplesmente cumprir e começou justamente a partir de Abraão. Então, naquele momento, Abraão, assim diz o Midrash, ele foi deitar, de manhã quando acordou, ele estava de cabelo branco, ele já estava de barba branca, simplesmente. Aí, Abraão falou, peraí, Deus, você me fez me transformou numa criatura totalmente diferente, uma criatura estranha. Imagina que Abraão foi o primeiro idoso da história, de toda a humanidade. Então, naquele momento, simplesmente, Abraão não tinha visto nunca ninguém assim. Então, simplesmente, como diz o provérbio de Salmo, o livro de provérbios, perdão, Adars Keinim Seivá, uma beleza para os idosos, a velhice. Por quê? Porque dá para eles, confere a eles uma aparência justamente de experiência, uma aparência diferente. Você vê uma pessoa idosa, você tem um respeito diferente por ele, ele inspira esse respeito justamente por essa razão. E então também deu para Abraão essas condições de velhice, então Abraão obviamente mais ainda ele sentiu a necessidade, se fortaleceu e reforçou ainda essa necessidade de casar seu filho Isaac. Ok? Então espero que tenha entendido essa ideia, como fui montando a linha de raciocínio, ou seja, por isso que era importante saber que Isaac e Abraão eram iguais e surgiu uma necessidade, por um lado, para distinguir entre pai e filho e, por outro lado, para Abraão perceber a passagem do tempo, sentir na pele que ele estava envelhecendo, consequentemente, a necessidade dele se dedicar, por assim dizer, a casar a seu filho. E, continuando, então, nessa linha agora, Abraão vai casar seu filho e ele sabe que Hashem avisou para ele que tem uma moça predestinada, preparada da família dele, certo? Só que está longe. Como que ele faz? Como vão fazer esse shidduch, esse arranjar esse casamento para que dê certo, para que aconteça de fato? Então Abraão, naquela hora, manda Eliezer, o seu escravo, seu homem fiel, seu homem dedicado, para ir, como ele instrui ele, à procura de uma esposa digna. De fato, Eliezer, diz o Midrash, ele queria casar Isaac com a sua filha. Por quê? Eliezer tinha uma filha, e Eliezer, o seu amo, tinha um filho. Falou, vamos fazer um shidduch. E se o meu amo gosta de mim, eu gosto dele, a gente está ligado e tudo mais, então vamos fazer o mais normal, o mais correto, talvez seria, na cabeça de qualquer ser humano, é fazer um casamento, arranjar esse casamento. Só que naquela hora, Deus, Abraão, ele avisa para Eliezer que não, não tem jeito. Ele dá vários motivos, Rashi traz, não vou entrar no conceito, mas vemos aqui, principalmente, Deus também tinha anunciado para Abraão que a escolhida, a prometida, já tinha nascido, que era Isaac. Era Rivka, perdão, para Isaac. Então, Abraão manda Eliezer à procura daquela esposa escolhida, prometida, que inclusive quem fez o shidduch foi o próprio Deus, porque ele já manda, já avisa Abraão sobre o nascimento dela. Ok? Então Eliezer sai aquele dia e vai rumo a... vai rumo a buscar a esposa que Abraão indicou, e ele sai de Kiryat Arba para ir para Harán. E a Torá nos conta a história e nos diz que, inclusive Midrash conta em detalhe, que ele não acredita, porque é uma viagem muito longa, e ele faz no mesmo dia. Hashem fez um milagre que, como se diz, encurtou o caminho. Ele teve o que em hebraico se chama Kfitzat Aderech. Kfitzat Aderech é um pulo, certo? Como se você sai de um patamar e chega a outro. Ele subiu num lugar, sabe? Quando você entra num avião e sai em outro lugar. A mesma coisa que aconteceu com Eliezer. E foi no mesmo dia, só que ele não foi de avião. E Hashem fez esse milagre para ele, chegou lá e foi procurar a mulher aonde? No lugar onde as pessoas naquela época iam, que era a fonte onde a pessoa ia procurar água. E Eliezer encontra lá Rivka e Eliezer faz um pedido a Deus. Olha, Deus, se você me apresenta a moça, uma moça que vai me oferecer água e também vai oferecer água a meus camelos, isso prova que é uma moça muito, como se diz, bondosa, uma moça caridosa, uma moça digna para o Yitzhak, filho de Abraão. Por quê? Porque na hora que ela se preocupa não somente com o ser humano, sino também com os animais, ela tem essa sensibilidade, é a esposa digna. Então, Hashem faz isto, depois do milagre que Hashem fez para apurar o caminho, e aí simplesmente, ele, na prática, ele pediu errado. Por quê? E Hashem fez um milagre. Porque ele pediu um milagre. Ele pediu que, olha, só porque ela vai te oferecer água para você e para os camelos, significa que ela é uma mulher digna? Significa que é uma mulher boa, que é uma mulher especial? Certo? E, então, na prática, podia ter sido uma moça que não seja boa para ele. Certo? Mas a Kadosh Baruch Hu fez e atendeu ele, dizem nossos sábios, talvez por mérito de Abraão, por mérito de que ele era devotado a Abraão. Então ele não era ninguém, mas era tão anulado perante Abraão que a existência dele era como se fosse o próprio Abraão, de tão anulado que ele estava perante Abraão. Então Hashem fez um milagre e aconteceu, ele foi atendido, Veiné Rivka Yotzet, diz o versículo. E eis que Rivka saiu, quando foi para a água, ela que saiu e se encontrou com ele. E de fato, Rivka era uma mulher muito especial, como nós vemos, e inclusive, vamos ver mais na frente, que Rivka era uma digna sucessora de Sará, certo? Ao ponto que nos conta o Midrash que quando Sará morava, a tenda de Sará tinha uns milagres que aconteciam lá constantemente, e quando Sará faleceu, esses milagres cessaram. Quando Yitzhak trouxe Rivka para a tenda da mãe dele, naquela hora todos esses milagres voltaram. Por quê? Porque ele era tão, como chama, meritória, era tão especial quanto Sará. Ok? Então, na prática, ele vai ao encontro de Rivka e acontece que ele pede água e ele oferece água para ele e também dá água para os camelos. Vamos imaginar, inclusive, nossos sábios fazem a conta de quantas vezes ela foi correndo trazer água. Porque quanto você bebe? A gente está com muita sede, bebe 2 copos de água. Bebe 3, 4 copos de água. 4 copos de água. Algum de vocês tem ideia, depois de uma viagem, quanto bebe um camelo? O camelo bebe não sei quantos litros nesse momento, não lembro, mas sei que era uma quantidade enorme de água. Ou seja, ela foi várias vezes com um jarro que ela tinha carregado consigo. Quantos litros de água pode levar um jarro que uma moça vai carregar? De acordo com algumas opiniões, naquela época tinha 3 anos. Já só para ter uma ideia, então também pior ainda, quanto que poderia ser o jarro que ela poderia carregar. Imagino neste momento minha neta, que tem 4 anos, quanto que ela poderia carregar. Então Sará, Rivka com certeza não era essa quantidade, provavelmente até menos. E contudo, aí ela oferece para ele e oferece para os camelos beber até se saciarem. E aí, no caso, isso requeria dela uma característica de se doar muito especial, e por esta razão, de fato, ele mereceu, aliás, ela foi escolhida para ser a digna esposa de Yitzhak. E a Torá nos conta, então, que aí o homem em seguida quis tomar ela para ser a esposa de Yitzhak, e deu para ela todos os presentes que Abraão deu, sem saber ainda se a mulher realmente era merecedora de tudo isso. Mas, e a Torá nos conta que ela levou ele para a casa do pai e do irmão, Betuel e Laban, respectivamente, levou lá, e os homens receberam ele, e falaram, quando ela mostrou todos os presentes que ele deu para ela, falaram, bom, então um homem muito rico, imagina, com certeza, vamos deixar, casar. E a Torá nos traz aqui uma passagem interessante. Quando eles fecharam, entre aspas, o noivado, o casamento entre eles, a Torá nos diz aqui, certo? Vaikodaish vaistachul Hashem. E se prostou o homem e se ajoelhou perante Deus. Nossos sábios dizem, o que a Torá nos está contando que ele se ajoelhou perante Deus? Diz, o homem tinha a grande virtude, e uma lição para nós, de saber agradecer a Deus. Ele pediu para Deus, entre aspas, um milagre que me mande uma moça especial. E se mandar essa moça, eu saberei que essa é a moça digna. Na hora que ele confirmou tudo isso, e que ele pediu um lugar para dormir, etc., e ofereceram para ele para dormir, e ofereceram para alimentar os camelos, etc., etc., ele viu que Deus atendeu aos pedidos dele. E ele soube agradecer. Por que estou comentando isto? Pessoal, eu vou dizer para vocês como rabino. Não são poucas as vezes que a gente é chamado por pessoas, rabino faz uma brajá para fulano que está doente. Rabino, vamos fazer um mishbeirach. Rabino, verifica as mezuzot que fulano está com problemas. Simplesmente pedidos de assistência que faz parte. Mas são poucas as vezes que a gente ouve as pessoas agradecendo. Que as pessoas se sensibilizam, se motivam e vão e agradecem. Que toma a atitude de reconhecer e agradecer a Deus. Saber depois, ó Rabino, muito obrigado, vamos fazer um kiddush, vamos fazer um lechaim, vamos comemorar, vamos agradecer a Deus que Deus ainda está fazendo milagres. Reconhecer e mostrar, divulgar, pessoal. Todo mundo sabe reclamar quando algo acontece. Puxa, Deus me abandonou, Deus como permitiu isso ou aquilo. E quantos são os que sabem ir e agradecer? Eu acho que isso daqui é uma grande lição para todos e cada um de nós. Saber agradecer e reconhecer as grandes dádivas, as grandes bênçãos que Hashem nos concede. Isso daqui, eu acho que é uma grande lição para todos e cada um de nós. Em resumo, a Torá nos conta aqui, de fato, o que é que acontece, etc. Eles querem enrolar um pouco, um tempo, querem dar um ano para a moça se preparar. E ela diz que não, na verdade, ela está querendo ir. Ela viu que me achei Yatzadavar, que isto veio de Deus. E ele fez questão de contar toda esta história, todo este episódio, de que, de fato, ele conta que no mesmo dia ele saiu e no mesmo dia chegou, que seja, Deus já fez um milagre. E que Deus apresentou a moça especial justo quando ele rezou e pediu. Já ele reconhece todas essas dádivas. Naquela hora ele também, não somente isso, ele vem e agradece a Deus. Ele vem e fala para Deus, literalmente, e ele conta tudo esse milagre para todos. O que chama, ele foi e divulgou o milagre. Como, inclusive no sábio dizem que a face Hatan Shelavdei Avod Mitoratan Shelbanim é muito bonito, que Deus, a Torá nos conta aqui, repetidas vezes, porque depois vai contar tudo isso também de novo para Abraão. A Torá conta repetidamente a história com os detalhes, e às vezes em Alachot, em leis específicas, a Torá é muito sucinta. Então vemos aqui como que devemos aproveitar e aprender o valor de contar uma história, de uma narrativa, que com certeza muitas vezes traz lições muito profundas. Por último, eu queria uma passagem para encerrar. Eliezer, aí os homens concordam que ela case e oferecem para... Aliás, quando ele chega, perdão, na tenda, antes de concordarem, os homens falam, bom, você veio aqui, está em casa, por favor, senta e vá comer com a gente. E ele falou, não, lou hal adasher indivarti dvarai. Eu não vou comer enquanto não falar o que eu preciso falar. Eu vim aqui com um propósito. Eliezer tem foco. Ele sabe que tem um objetivo. Ele não se distrai. Enquanto eu não fazer e não dizer a vocês o que tenho que fazer, não explicar a vocês para que, que eu vim, por que, que eu estou aqui, o que, que eu pretendo fazer com esta moça de levá-la e casá-la com o filho do meu amo, etc., não vou fazer nada disso enquanto vocês não me derem a chance, então não vou comer enquanto não falar. Uma lição interessante para concluirmos o shiur, de mantermos sempre o foco, de a gente saber o que é fundamental, o que é imprescindível, o que é importante, e colocar as coisas na prioridade, na ordem, na sequência certa. Muitas vezes nós confundimos os valores, nós confundimos as prioridades e colocamos o superficial na frente do fundamental e principal, o que é muito errado. Obviamente devemos nos alimentar, mas como vemos aqui, o próprio Eliezer com certeza precisava se alimentar, mas ele falou, peraí, primeiro eu tenho que fazer o que eu vim fazer. Uma vez que fizemos o que eu vim, depois vamos aproveitar. Então, por exemplo, a gente vai na casa de alguém colocar mezuzot. A pessoa diz, aproveita, come alguma coisa, bebe, depois a gente fala, não. Primeiro vamos colocar as mezuzot e depois a gente faz o lechaim. Mas eu vim aqui para isso, vamos cumprir aquilo que eu vim fazer. Simplesmente dei um exemplo da minha vida, que se pode, cada um pode aplicar na sua vida, nas suas obrigações, nas suas prioridades, como manter o foco e como aprender, inclusive, deste Eliezer, escravo de Abraão. Então, se podemos aprender do escravo, com certeza que de Abraão, o mestre de Yitzhak, de todos os nossos grandes nomes e personalidades, temos muito para aprender. Uma muito boa noite para todos. Kol Tuv Shalom.